Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Amazon, que abriu a primeira loja Amazon Go fora da cidade de Seattle. Essa é a terceira unidade da Amazon Go, e a empresa escolheu a cidade de Chicago para poder abrir a lojinha. A Amazon Go é aquela loja inteligente que reconhece o que a pessoa pega na prateleira e cobra direto na conta da Amazon da pessoa, e dizem por aí que logo logo vai pintar mais uma unidade dessa loja, dessa vez em São Francisco. E ainda sobre a Amazon, a empresa confirmou que vai investigar um esquema de vendas de dados de clientes e remoção de avaliações negativas lá na plataforma. O que rola é que alguns funcionários da Amazon estavam cobrando para repassar informações para vendedores terceiros, e esses vendedores, por sua vez, usavam lá os dados do pessoal para ajudar a aumentar as vendas, né, no marketplace da Amazon. Aí, além disso, eles também cobravam para remover do site avaliações negativas sobre esses vendedores, e os preços praticados para isso tudo variavam entre 80 e 2 mil dólares. E enquanto isso, no mercado automotivo, a Mercedes confirmou que vai começar a integrar o assistente virtual da SoundHound lá nos carros dela. A SoundHound é uma empresa que começou como uma espécie de concorrente do Shazam, mas perdeu a briga, né? Resolveu investir em assistente virtual, e hoje na prática eles têm as duas coisas, os dois negócios que meio que se conversam, né? São integrados entre si, mas independente também, tem os dois produtos. Aí agora eles conseguiram fazer um acordo com a Mercedes para incluir o assistente deles nos carros da montadora, e a Mercedes falou que isso vai começar a acontecer em futuros carros classe. Bom, e agora o assunto é o mercado de streaming de vídeo, que vem buscando alternativas para lançar filmes no cinema e não só nas plataformas. O que rola é que empresas tipo a Netflix e a Hulu vêm conversando com o grupo IMAX para poder lançar filmes originais no cinema, e quem deu essa informação foi o próprio CEO do IMAX, que está querendo ver, né, se consegue despertar mais interesse do mercado. Aí a grande vantagem, né, de lançar filmes no circuito de cinema é conseguir inscrever as obras e premiações, tipo o Festival de Cannes e o Oscar, e além disso, né, tem uma certa resistência ainda a filmes que saem direto na TV, que não chegam, né? Não são lançados no cinema. O pessoal não encara como filme de verdade, né? Esses filmes que saem só pra TV e que não passam no cinema. Então as plataformas de vídeo estão se vendo meio obrigadas, né, a se render a esse modelo de negócio que elas estão tentando quebrar já faz um tempo. E ainda sobre streaming, só que falando agora de música, pintou uma matéria na Billboard que comenta como 2018 ter sido um ano bem positivo lá pras plataformas de música. Isso porque, segundo o pessoal da Music Watch, hoje nos Estados Unidos, né, o Spotify e Apple Music têm juntos mais de 50 milhões de assinantes pagos, isso é quase o dobro em relação ao final do ano passado. Eles comentaram que hoje o Apple Music e o Spotify têm juntos também, né, mais de 80% de market share nos Estados Unidos, e caso você queira dar mais piada em outros dados aí que eles compartilharam com a Billboard, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou um efeito colateral meio curioso por conta do sucesso do Fortnite. O que rola é que uma empresa britânica de mediação de divórcios falou que o jogo foi citado já em mais de 200 casos nesse ano, isso corresponde a 5% do total lá que eles receberam em 2018. A firma falou que nesses últimos anos, né, os vícios aí em redes sociais, em material adulto e jogos também de azar pela internet viraram um cotidiano nas mediações de divórcio, e comentou que nesse último ano o Fortnite já emplacou lá como uma queixa bem frequente também. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal deve lembrar que na semana passada eu falei que a Microsoft estava jogando sujo lá com a estratégia do navegador Edge, e eu expliquei, né, que o pessoal que está testando o beta do Windows 10 estava recebendo um alerta que tentava convencer a pessoa a não instalar nem o Chrome nem o Firefox, né, que é uma coisa bem suja de se fazer. Aí, eis que agora a Microsoft fez o óbvio, né, resolveu remover esse recurso lá do beta do Windows, e confirmou também que a atualização de outubro vai chegar sem a tentativa de impedir a instalação aí dos navegadores da concorrência. A Microsoft argumentou que versões beta servem justamente para testar ideias diferentes, e disse, né, que com base no feedback do pessoal, ela concluiu que essa não era uma boa ideia. Jura? Bom, e já que o assunto é polêmica, deixa eu comentar que o Linus Torvalds, que é o criador e líder também, né, para desenvolver o Linux, anunciou que vai se afastar da coisa toda por um tempo. O que rola é que o Linus é bem famoso, né, por ter um temperamento bem explosivo, tem bastante exemplo aí de que ele foi bem ignorante, bem mal educado com as pessoas com quem ele interage, e por isso agora ele resolveu dar um tempo, né, para tentar melhorar no fim das contas. Ele reconheceu que ofendeu, né, e machucou também muita gente nesses últimos anos, e por isso pediu desculpas, e caso você queira ler a carta completa dele anunciando o afastamento, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre movimentações de bastidores, ontem a rede social PF pegou todo mundo de surpresa e falou que tá fechando as portas, vai acabar no mês que vem. Ela não citou nenhum motivo específico, mas deu a entender que não tem gente suficiente usando a plataforma, e por isso eles comentaram que vão remover o aplicativo da Play Store e da App Store no dia 1º de outubro, vão encerrar o serviço dia 18 de outubro e encerrar o suporte aos clientes lá no dia 15 de novembro. O pessoal da PF STF agradeceu quem usou a plataforma em algum momento dos últimos 8 anos e avisou também, né, que até o dia 17 de outubro o pessoal consegue baixar os dados armazenados por lá. Já uma outra empresa que anunciou que tá matando mais um produto, adivinha, né? Foi o Google. Eles disseram que vão encerrar a plataforma Fabric de desenvolvimento e análise de uso de aplicativos e comentaram, né, que vão migrar todo mundo para a plataforma Firebase, que também é do Google, até mais ou menos a metade do ano que vem. Eles aproveitaram para detalhar as etapas de migração, né, que o pessoal vai ter que fazer entre hoje e o fim da Fabric na metade do ano que vem. Explicação completa, claro, né, tá no link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, a empresa reconheceu que mexeu remotamente na configuração dos celulares rodando Android Pie. O que rolou foi que muita gente percebeu que de uma hora para outra o celular ligou sozinho o recurso de economia de bateria e o pessoal começou a achar que era só um bug, né, uma coisa lá do sistema, e desligou em seguida. Aí eis que o Google veio a público para falar que na verdade foram eles que ligaram o recurso de forma remota no celular de todo mundo e disseram que não foi um bug, mas sim um teste que meio que saiu do controle. Eles confirmaram que tiveram essa ideia absurda, né, de mexer nas configurações do celular das pessoas sem autorização, que é meio assustador, né, que possa acontecer, e disseram também que acabaram ligando esse recurso em bem mais celulares do que planejado inicialmente. Aí, logo em seguida, eles falaram que desligaram o modo de economia de energia para quem eles ligaram lá acidentalmente, pedindo desculpas, né, por essa pisada na bola sem tamanho, né? E enquanto isso, aqui no Brasil, a Nikon anunciou que desistiu de vez, né, de operar por aqui. Ela já tinha parado de vender câmeras e equipamentos no final do ano passado, né, mas mantinha ainda uma estrutura local, mas agora falou que foi embora de vez, né, que é uma pena. Ela comentou que vai honrar a assistência de quem tiver produtos com garantia válida, né, e vai vender equipamentos médicos e educacionais também por meio de uma empresa chamada BioLab Brasil, mas fora isso, né, assistência sem garantia ou compra de equipamentos e produtos fotográficos daqui em diante só vão poder acontecer lá fora. Uma pena. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a justiça mandou a Via 4 a remover da linha amarela do metrô de São Paulo aquele painel que lia, né, analisava as reações do pessoal para peças publicitárias. A justiça decidiu que esse painel coletava imagens, sons e dados de forma ilegal, né, porque não tinha permissão dos passageiros, e por isso a Via 4 tem que acabar com a coisa toda sob uma pena lá de multa de R$50 mil por dia que o painel continuar por lá. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem o Sonny Dixon, que é sempre bem informado lá de bastidores do mercado, comentou que ele sabe sobre o atraso lá do carregador AirPower. Pra quem não lembra, porque faz bastante tempo, né, esse foi o carregador sem fio que a Apple anunciou em setembro do ano passado, mas não lançou até agora, e o Sonny Dixon falou que a coisa tá bem feia mesmo pra esse projeto. Ele disse que o AirPower foi bem problemático desde o começo, e explicou, né, que o grande desafio aqui é a estrutura interna dele, que tem 3 bobinas lá de carregamento sobrepostas, né, pra carregar o iPhone, o Apple Watch e os AirPods ao mesmo tempo. Ele falou que essa estrutura interna dificulta a dissipação de calor, né, e tem interferência lá entre uma bobina e outra, e por isso, né, na opinião pelo menos lá do Sonny Dixon e no resto do mercado também, no fim das contas, a chance é cada vez menor desse produto ser lançado. E ainda sobre a Apple, pintou mais um, né, daqueles bugs lá de código que faz os produtos dela travarem. Dessa vez é um código CSS que trava iPhones, iPads, Apple Watches e Macs também, e pra piorar não tem solução, né, mas a Apple deve liberar uma correção nos próximos dias. Agora, falando em liberar correção, né, falando em update, na verdade, pintaram finalmente ontem oficialmente o iOS 12, o WatchOS 5 e tvOS 12. O iOS 12 chegou com recursos como aquele administrador, né, de tempo de uso, tem os memojis do iPhone 10, tem mais opções do Não Perturbe, notificação também tá mais útil, você consegue agrupar agora, finalmente, né? O próprio sistema também tá mais rápido e mais leve para iPhones mais antigos, e junto do iOS 12, a Apple também lançou o aplicativo Atalhos, que na verdade substituiu lá o Workflow. Esse app de Atalhos agora pode ser usado junto com a Siri para disparar automações, fazer coisas dentro de aplicativos também, e eu deixei vários links aqui na descrição, né, que te ensinam a usar melhor o iOS 12 e também o Atalhos lá da Siri. Aí, junto disso tudo, né, a Apple também lançou o tvOS 12, que finalmente torna as Apple TVs mais modernas compatíveis com o sistema Dolby Atmos, e também pintou o WatchOS 5, que vai ter o Walkie Talkie, né, que atrasou, mas vai chegar, mas finalmente tem lá o aplicativo de podcasts nativo, direto no relógio. Por fim, né, ontem a Apple também atualizou o HomePod com várias coisas que faziam falta, né, tem suporte a ligações telefônicas, tem busca por letra de música lá no Apple Music, tem calendário, tem múltiplo timer também, tem link aqui na descrição se você quiser saber mais sobre isso. Já o macOS Mojave, né, pra quem tá esperando, a Apple falou que o update chega oficialmente no dia 24 de setembro, ou seja, segunda-feira que vem, e agora vem aquela dica que eu sempre dou, né, antes de atualizar, faz backup que senão você pode se arrepender. Faz backup que é bom, faz aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Gente do Sajan, mas acabou perdendo... Do que eu falei o quê? Sajan? O cara tá doido. Vamos estralar todos os dedos pra ler os dois últimos parágrafos aqui do podcast.